Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Na edição 142 do programa da Universitária, recebemos um dos atletas mais importantes da canoagem nacional, 11 vezes medalhado em europeus e 4 em mundiais, contando com 2 presenças nos Jogos Olímpicos. Natural de Esposende, com 33 anos, faz 34 em agosto. João Ribeiro, atleta do Benfica, é o nosso convidado. João Ribeiro, bem-vindo à Universitária. Depois do Rio de Janeiro em 2016 e de Tóquio em 2021, aproximando-se a fase decisiva do ciclo olímpico, estás confiante na presença em Paris no próximo ano?
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Claro que sim, se não for eu a confiar, quem será que vai confiar? Tem que ser eu o primeiro a pensar que vou conseguir. Estamos aí há um mês do Campeonato do Mundo, onde vão ser jogadas as vagas para Paris 2024. E o objetivo principal é apurar e estar presente em Paris.
Há cerca de um mês estiveste nos Jogos Europeus da Polónia, ao lado de Messias Batista em K2500, ficaste em quarto lugar, muito perto do bronze, a 15 milésimos de segundo. Apesar da frustração, que é natural por ter estado tão perto das medalhas, saíste ainda assim com boas sensações e perspectivas para o que aí vem?
O que a vida de desportista me tem dado dado a perceber é que temos de tirar sempre os lados positivos das coisas. Apesar do quarto lugar nos Jogos Europeus do K2, o lugar não era o que desejávamos, que certamente queríamos tirar uma medalha, mas tirámos várias coisas positivas dessa competição. Uma delas é estamos regularmente a lutar por medalhas nessa embarcação, nesse K2. Nos últimos 2 europeus e no último mundial fomos sempre dos 5 melhores do mundo e da Europa. Agora no Campeonato do Mundo vão ser apurados 6 barcos, ou seja, estamos sempre no lote de barcos que estão para apurar para Paris. Esperemos agora no Campeonato do Mundo ficar nesses 6 primeiros, e é isso, é sentir que as competições estamos sempre lá no momento das decisões. Temos sido sempre finalistas neste barco, temos estado sempre entre os melhores, e pronto, é saber que o trabalho está a ser bem feito e esperar pelo momento que será o Campeonato do Mundo.
A aposta para Paris é o K2500.
Sim, é o K2 e é o K4. Neste Campeonato do Mundo iremos fazer K4 também, porque a Federação Portuguesa de Canoagem quer apurar o meu número de atletas, e apurando o K4, o K4 é um barco de 4 elementos, para quem não está mais por dentro, apura 4 vagas logo para Paris, e depois pode-se desdobrar e fazer um K2 e um K1, ou seja, o principal objetivo da Federação e nosso também é apurar o K4.
A eventualidade de um K1 não tem sido muito habitual, pelo menos nos anos mais recentes, está fora de questão?
Não está fora de questão. Nestes Jogos Europeus não tive a oportunidade de participar num K1. Já foi falado as razões de não poder ter participado, não quero me alargar muito mais nisso. Mas sabendo que o K1500 não é uma distância olímpica, é só o K1000 metros, é olímpico, sabendo que apurando para os jogos todos os atletas podem fazer as distâncias que quiserem, por isso o K1000 metros é o último dia de competições, e não fecha a porta a fazer um K1000 metros em Paris.
Falamos do Campeonato do Mundo que está aí à porta, dentro de um mês, em Duisburgo, na Alemanha. Este é o momento mais importante em termos de qualificação.
Sim, este Campeonato do Mundo para mim esse sistema de apuramento da canoagem é um bocadinho injusto, mas pronto, já é o que é e temos que jogar com as cartas que temos na mesa. Só neste Campeonato do Mundo é que se apura para Paris, não há nenhum ranking, não, nada que fizemos para trás conta, só vai contar neste Campeonato do Mundo. E na questão do K2 só apuram os 6 melhores do mundo. E no caso do K4 apuram os 10 melhores do mundo, só que tem que estar os continentes todos englobados e geralmente como a Europa tem mais barcos, só vai apurar até o 7º europeu. Por isso tudo se joga neste campeonato do mundo. 90% das vagas são preenchidas neste campeonato do mundo. No caso do K4 até é a única hipótese, depois haverá uma outra vaga para o K2, mas de K4 é a única vaga disponível.
Quando dizes que se calhar este não é o sistema mais justo, estás a pensar que outra alternativa seria eventualmente uma classificação que premiasse a regularidade dos atletas e não a presença numa prova em específico?
Sim, como devem imaginar, a pressão é imensa estar num campeonato do mundo onde se joga um ciclo de 4 anos, é naquele momento, num minuto e qualquer coisa, joga-se a vida de 4 anos, ou de uma vida inteira, neste caso, e pronto, uma dor de barriga, uma noite mal dormida, as provas são disputadas ao milésimo, por isso tudo vai contar, tudo vai interferir na competição, e se fosse numa competição ou num ranking, seria muito mais justo para todos, era uma regularidade dos barcos, e não haveria tantos sobressaltos. Posso partir uma pagaia, há uma N de variáveis que podem acontecer e que podem estragar 4 anos de preparação. Não é esse, não vamos com esse pensamento, vamos com o pensamento de que as coisas corram bem, que estamos a fazer tudo direitinho para chegar lá no momento certo e demonstrar o nosso valor, e é com esse foco que vamos participar no Campeonato do Mundo.
O João Ribeiro já esteve 2 vezes em Jogos Olímpicos, no mais recente em 2021 em Tóquio participaste no K4-500 ao lado do Emanuel Silva, do Messias Batista e do David Varela, ficando na 8ª posição. 5 anos antes posicionaste em 6º em K4-1000, numa distância diferente, com o Emanuel Silva, o David Fernandes e o Fernando Pimenta, e o 4º lugar no K2 mil metros, a par de Emanuel Silva, novamente numa prova em que a medalha esteve tão perto. Depois destes acontecimentos, destas provas, sentes que estás mais preparado do que nunca para uma eventual medalha olímpica?
Esse sempre foi o desejo de qualquer atleta que anda nestas andanças dos Jogos Olímpicos. É o sonho de qualquer atleta, não deixa de ser o meu. O meu também é ter uma medalha nos Jogos Olímpicos. Primeiro temos que apurar no Campeonato do Mundo, é uma tarefa muito, muito difícil e queremos estar em Paris. Primeiro é esse o passo que queremos dar. E depois sim, estando em Paris podemos lutar por finais e depois estando numa final por uma medalha, mas claro, essa bagagem que tenho para trás tudo ajuda, e espero que estejamos em Paris e que traga um grande resultado.
Ainda não tiveste uma medalha nos Jogos Olímpicos, mas falamos aqui de 3 diplomas olímpicos, ou seja, atletas que ficam do 1º ao 8º lugar. Isto traz também para ti uma responsabilidade maior e um orgulho por aquilo que já conquistaste até agora?
Sim, esses 3 diplomas olímpicos nas 3 distâncias que eu participei nos Jogos Olímpicos é uma regularidade entre os melhores. Não podemos trazer todas as medalhas, como é óbvio, todos queremos, o nível é muito elevado, não preciso estar aqui a dizer o nível que há aos Jogos Olímpicos, mas sim, esse 4º lugar principalmente no K2 mil metros com o Emanuel foi onde estive muito perto de conseguir uma medalha. Durante a prova viemos muito tempo na zona das medalhas, só perdemos mesmo no fim, e guardo, como é óbvio, essa prova com muito carinho, estive muito perto de conseguir. Em Tóquio não correu tão bem como nós desejávamos, mas sendo dos 8 melhores do mundo na melhor ou na maior competição mundial, só nos deixa orgulhosos do que fizemos.
Constantemente, e já tivemos aqui alguns atletas e dirigentes ligados à canoagem, tem havido trocas de distâncias, do tipo de embarcação no programa olímpico. Como atleta, de que forma é que olhas para esta mudança, diria, constante e entre jogos? Já demos o exemplo do K2 1000 metros e agora o que está abalizado é o K2 500 metros. Como atleta, é difícil fazer essa adaptação?
Sim, primeiro não dá muita credibilidade à modalidade, não ter sempre a mesma distância e sermos rigorosos.
Parece
nisso.
Que está sempre numa fase experimental.
Sim, sim, é isso que sentimos, sentimos que será que nos próximos Jogos Olímpicos será a mesma distância, não será? E pronto, agora já mudaram algumas distâncias de Tóquio agora para Paris e por isso sentimos sempre que há sempre algumas mudanças e algumas adaptações. Nós atletas cabe-nos adaptar a elas e felizmente para mim os 500 metros são uma distância que me adapto muito melhor que os 1000 metros e é uma distância que mais me agrada.
É uma distância média. Entre a velocidade de ponta, digamos assim, e as provas de maior resistência, sentes que acaba por ser o equilíbrio perfeito para o tipo de atleta que és?
Sim, para mim é perfeito, porque eu sou pondo um bocadinho a humildade de parte, sou um atleta rápido e com alguma resistência, e as distâncias de 500 metros são as melhores para mim, porque não sou propriamente o mais rápido de Portugal, mas também não sou o mais resistente, mas combinando as duas, sou o melhor atleta de Portugal em 500 metros.
Além das distâncias, há a questão da embarcação, K1, K2, K4, obviamente que é totalmente diferente competires a nível individual ou estar juntamente com outros colegas, porque dependes também deles e eles dependem de ti. Como é que geras essa questão das embarcações?
A questão do K1 é fácil, é um atleta, depende de si, e tudo o que fizer é mérito próprio e da sua equipa que é ao redor. O K4 é um pouco diferente, há muitas variáveis, é bastante difícil de treinar, é preciso um conjunto muito grande para as coisas correrem bem, mas também tem uma mística diferente. O K4 é a representação de um país, é uma equipa, e geralmente quem ganha o K4 é o melhor país da modalidade. Por exemplo, a Alemanha ganhou o K4 em Tóquio e para nós a Alemanha é a referência. E pronto, o K4 para mim é a representação de uma nação, de uma bandeira.
Estás neste momento no Benfica desde 2012, creio, na tua biografia presente no site do João Ribeiro, dizes que, ou está escrito que foi a mudança na altura certa depois de não teres conseguido apurar para os Jogos de 2012 em Londres. Pergunto além disso, ou em cima disso, se foi também a mudança perfeita para que te pudesse dedicar a 100% na prática à modalidade.
Sim, costumo dizer, muita gente critica os clubes grandes virem buscar os atletas, mas para mim foi o momento ideal. Em 2012 eu falhei o apuramento olímpico para Londres, por poucos milésimos, e nessa altura nós vivemos de verbas do Estado e de patrocinadores, e ao não ir aos Jogos Olímpicos são todas essas verbas do Comitê Olímpico foram todas cortadas e eu fiquei sem receber dinheiro nenhum, e o Benfica foi uma luz ao fundo do túnel, porque eu venho de uma família onde se eu não estiver a estudar ou tenho que ir trabalhar, se eu não estiver a ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar para o conseguir. E na altura, se não fosse o Benfica, eu digo isso várias vezes, eu se calhar não tinha continuado na modalidade. O Benfica deu uma possibilidade de continuar na modalidade, pegou em mim num momento menos bom da minha carreira, onde eu não conseguia apurar para Londres, e levantou-me. E logo no ano seguinte consegui ser campeão do mundo, e para mim fui duplamente campeão do mundo. Assinar pelo Benfica, já disse isso também várias vezes, é como ter sido campeão do mundo. Deu-me uma estabilidade enorme, e deu-me tudo que eu sou hoje, devo também ao Sport Lisboa e Benfica.
em 2012, quando falhaste o apuramento olímpico, pensaste, como estavas a referir, de forma séria no, na possibilidade de abandonar a modalidade?
Não pensei em abandonar, mas teria de que, se não tenho meios de sustento, eu teria que ir trabalhar e certamente...
Ou de deixar para segundo plano.
A canoagem seria segundo plano, poderia depois, se o meu valor viesse ao de cima, tentar voltar outra vez aos projetos olímpicos, do Comitê Olímpico, mas nesse momento, quando assinei para o Benfica, percebi que não havia outro caminho, o caminho era seguir em frente e continuar na modalidade.
Como disseste, às vezes fala-se da questão de um clube grande absorver ou pescar, já que estamos a falar de água, sim, em clubes de dimensão menor, que fazem naturalmente o que podem, mas que, dada a sua natureza, não podem pagar grandes valores ou suportar salários relativamente avultados dos atletas. Começaste, ou deste nas vistas, no Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses. O que é que recordas desses momentos?
Não, recordo, foi onde eu comecei, é as minhas raízes da modalidade, é o clube que eu ainda treino hoje quando venho a casa.
O teu conselho?
O meu conselho, por isso ainda hoje de manhã estive lá a treinar com os miúdos, e é sempre ótimo. Agradeço muito ao clube por me continuar a receber da forma que recebe, sou sempre muito acarinhado por toda a direção, com o treinador, atletas, sou muito acarinhado por eles, por isso eu acho que nunca saí de parte de mim, continua no clube, porque continuo a ir ao clube, continuo a estar perto do clube, apesar de representar o Benfica, e onde me orgulho muito de estar no clube. Parte de mim nunca saiu do grupo Cultural Desportivo Recreativo de Gemeses.
Por onde passou e começou a Teresa Portela, que atleta olímpica que esteve no Rumo Desportivo há relativamente pouco tempo, o facto de haver dos atletas de craveira internacional provenientes de um clube, de uma freguesia pequena da região do Minho, atribui se calhar um significado especial à vossa carreira também?
Sim, sim, nós somos um bocadinho moldados pelo sítio onde vivemos, e eu sinto que as minhas características são todas da minha zona, de Esposende, e ter saído tantos campeões como tem saído deste concelho tão pequenino do país é um orgulho imenso para todos, não só na canoagem, mas também lembrar o Paulo Gonçalves, também, que era de Gemeses, como uma série de futebolistas que também estão a jogar na Primeira Liga, na Segunda Liga, entre outros atletas que não quero estar aqui a nomear todos, vão-me esquecer de algum, mas há um leque imenso de atletas de valor no concelho.
Falamos do concelho de Esposende, mas se alargarmos o espectro à região do Minho, além do João Ribeiro, da Teresa Portela, temos o caso do Fernando Pimenta, de Ponte Lima, e do Emanuel Silva, que tem sido um parceiro de batalhas do João Ribeiro, que é natural de Braga. Há aqui uma concentração na região do Minho daquilo que é o mais alto quilate da canoagem nacional. Isso deve-se certamente às características naturais desses concelhos, mas também a uma aposta que existe dos municípios e da região como um todo.
Sim, é um pouquinho de tudo o que tu estás a dizer, as características naturais daqui do Minho assim o proporcionam.
Mas há que saber aproveitá-las.
Sim, exatamente. Acho que os principais clubes aqui do Minho têm sabido aproveitar todo esse valor que tem nascido. Os melhores clubes da canoagem são cá do Minho, o campeão nacional é o Ponte Lima e é cá do Minho, o Prado é vice-campeão nacional e é aqui de Braga, os Gemeses têm andado ali no terceiro ou quarto lugar, por isso os melhores clubes, as melhores gerações da canoagem têm saído aqui um bocadinho do Minho.
Falamos de atletas já olímpicos, mas temos naturalmente casos recentes como a Inês Penetra e também a Beatriz Fernandes, atletas de uma nova geração que estiveram nos Jogos Europeus e que vão naturalmente fazer o seu caminho, espera-se, em Jogos Olímpicos. João Ribeiro, falamos muito das Olimpíadas, mas há aqui um historial também em provas nacionais, foste recentemente novamente campeão nacional, europeus e mundiais. nesse âmbito mais restrito, digamos assim, de provas, fora Jogos Olímpicos, quais é que são os principais momentos que guardas da tua carreira até o momento?
Guardo a primeira competição que fiz quando era miúdo, foi em Abade Neiva, no Rio Neiva. Eram cerca de 50, 60 atletas, onde eu logo na primeira viragem fiquei logo preso numa boia, fiz mais 50 metros, tocaram-me na traseira e eu fiquei lá no meio de uns arbustos. E pronto, essa prova é sem dúvida uma das que mais me lembro. Lembro-me do Festival Olímpico da Juventude, foi onde nasceu o bichinho dos Jogos Olímpicos. Está agora a ser realizado um novo Festival Olímpico da Juventude neste momento, e foi aí que nasceu o meu bichinho pelos Jogos Olímpicos e pelo gosto pela modalidade. Mas há uma série de provas que guardo na memória, até estes, os últimos títulos, estes três títulos de campeão nacional que conquistei há cerca de três semanas atrás, também tenho um carinho especial.
Foi em que distâncias e em que embarcação?
Foi no K1500, no K2500 e no K4500. Foram as três distâncias de 500.
O ciclo perfeito.
Sim, foi perfeito. Claro que não conseguia sem os meus colegas de equipa de equipa e muitos deles da seleção. Não podia conseguir sem eles, no K2 e no K4. Mas foi mais um feito, porque três títulos numa hora e meia não é fácil conseguir.
Um atleta com 34 anos e com a cabeça neste momento nos Jogos de Paris, já prepara o pós-carreira?
Sim, ainda hoje ao almoço falava com a minha esposa sobre isso. Tenho que pensar muito seriamente sobre o pós-carreira. Eu tenho um curso de personal trainer, é uma área que eu gosto. Não sei se será por aí, mas penso muito no pós-carreira e vou prepará-la já no próximo ciclo olímpico.
Mas ponderas ir a Los Angeles em 2028?
Sim, depende muito de como estamos a um mês de decidir um bocadinho o resto da minha carreira, porque se não apurar para Paris as coisas ficam mais complicadas. Mas o objetivo é apurar, estamos focados em conseguir. Até Paris só penso em canoagem, e depois de Paris vou pensar um pouco, mas a ideia é continuar, mas num estilo diferente.
Independentemente da opção que vieres a tomar em termos de função, pensas estar ligado à canoagem no final da carreira ao mais alto nível?
Sim, de alguma maneira. Não sei como é que será o meu futuro ainda.
Mais numa ótica de treinador ou de dirigente? Ou das duas?
Eu já terei o curso de treinador. Também é uma área que me fascina. Não é, para já, uma outra vez que eu vou mudar de ideias, mas para já a alta competição não é o que me fascina como treinador. Fascina-me treinar com miúdos e ensiná-los a remar. Mas se for pela ótica do treinador, para já seria trabalhar num clube e estar perto dos miúdos.
João Ribeiro, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o canoísta natural de Esposende, que procura pela terceira vez consecutiva uma presença nos Jogos Olímpicos. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.